Está no ar, o Jornal do Senado.
Violência na esplanada dos ministérios em Brasília repercute no Senado.
Senadores reagem ao decreto que libera Forças Armadas para garantir segurança no Distrito Federal.
E uma boa notícia, remédios podem ficar mais baratos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A violência da polícia de pessoas mascaradas durante o protesto na esplanada dos ministérios em Brasília foi discutida no plenário do Senado.
Enquanto alguns criticaram a falta de preparo da força policial, outros ressaltaram o caráter violento de parte dos manifestantes. Repórter Marcela Cunha.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse em plenário que presenciou o momento em que parte dos manifestantes contrariou o comando dos organizadores do protesto de evitar conflitos com a polícia.
Eu estava presente, eu nunca vi uma coisa desta. Um grupo de provocadores vai em cima da polícia sem o comando da manifestação. O comando da manifestação indica que todos se afastem daquele local. Eles agridem até mesmo os manifestantes e vão em cima. E a polícia parece que a partir daí fica sem comando.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, informou que também esteve na esplanada dos ministérios e o clima estava tranquilo. Ele negou que os manifestantes tenham agido com violência e criticou a ação policial.
Para fazer o que estão fazendo, espancando o nosso povo ali, em frente a essa casa. Gente sangrando, mulher desmaiando. Não tinha uma única violência, não tinha nada. Só as pessoas dizendo, não queremos a reforma da Previdência.
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, afirmou que a polícia precisa fazer o seu trabalho e que os ânimos estão exaltados pela perda do imposto sindical prevista na reforma trabalhista.
Insuflam a classe dos sindicatos, pagam a peso de ouro para vir para uma esplanada dos ministérios quebrar tudo. E mais, agredir a polícia. O que eles queriam? Que a polícia saísse do caminho e deixasse quebrar toda a esplanada dos ministérios?
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, disse ver com tristeza os acontecimentos que considera uma vergonha nacional.
Não tem partido nenhum aqui para vender alma de moralista aqui não, porque os partidos, a maioria, está tudo podre, está tudo bichado. Agora, vim depredar o patrimônio público, vim botar em xeque a sociedade inteira, botando fogo nos ministérios. Me desculpa, quem defende isso é pior do que esse que estão fazendo.
Os senadores também reagiram ao decreto do presidente Michel Temer, que permitiu o emprego das Forças Armadas com o argumento de garantir a segurança nas ruas de Brasília.
A ordem tem validade até 31 de maio. As informações com o repórter Maurício De Sante.
O decreto autoriza o uso das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. As missões desse tipo ocorrem por ordem expressa do presidente da República e apenas nos casos em que há, segundo o Ministério da Defesa, o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. Para o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, foi o que aconteceu.
Eu concordo que o exército nas ruas tem uma certa simbologia, lembra a ditadura, mas não é o caso de hoje.
Mas o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, entende que o decreto só poderia ter sido editado se o governo do Distrito Federal reconhecesse que não tem como preservar a segurança.
É um decreto que começa com ilegalidade profunda. Era necessário o reconhecimento do chefe do poder estadual, do governador do estado. Isso não houve.
Já o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, avalia que o presidente Temer fala da garantia da lei e da ordem, mas, na verdade, o decreto dele é de estado de defesa, o que dependeria de uma aprovação do Congresso Nacional.
É um decreto que busca restabelecer a ordem, mas, na verdade, travestido em um decreto de estado de defesa. Não há calamidade de grandes proporções, instabilidade institucional para ter decretação de estado de defesa.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou, no entanto, que não se trata da decretação de estado de defesa e, assim, não há necessidade de manifestação do Congresso.
A lei complementar número 97 permite que ele possa fazer, não nesse caso, estado de defesa. E, nesse caso do que ele colocou, não cabe a manifestação expressa do Congresso Nacional. Não está previsto na Constituição.
O líder do PMDB, senador Renan Calheiros, de Alagoas, criticou o decreto que permite o emprego das Forças Armadas para garantir a ordem no Distrito Federal. Ele afirmou que se este governo não se sustenta, não serão as Forças Armadas que o farão.
Para Renan Calheiros, seria muita pretensão repassar ao Legislativo esta responsabilidade e que o sucesso ou o fracasso do atual governo dependem unicamente dos atos e encaminhamentos do presidente da República.
É constitucional chamar as Forças Armadas, mas beira a insensatez fazer isso no momento em que o país pega fogo. Beira a irresponsabilidade. E fazer isso de forma dissimulada, que foi a pedido do presidente da Câmara dos Deputados, que negou.
Comissões.
Os medicamentos podem ficar mais baratos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a emenda constitucional que acaba com a cobrança de impostos sobre estes produtos.
A proposta apresentada pelo senador Regufe do Distrito Federal vai ser votada agora pelo plenário do Senado. Repórter Roberto Fragoso.
O autor, senador Regufe do Distrito Federal, argumenta que a carga tributária sobre os remédios chega a quase 36% do valor cobrado e que a desoneração total custaria R$5 bilhões por ano, um custo que ele considera aceitável diante do benefício que significaria para a população. A relatora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é favorável à proposta, mas alertou que tirar a arrecadação de contribuições poderia prejudicar o financiamento da saúde, por isso manteve a isenção apenas para os impostos.
Não podemos esquecer também que, ao estender a imunidade às contribuições sociais, estaremos retirando receita da Seguridade Social, que engloba a saúde, a Previdência Social e Assistência Social. Propomos a alteração da PEC para restringir a imunidade apenas aos impostos.
A senadora lembrou ainda que os estados atravessam uma crise financeira, por isso propôs que a redução no ICMS seja escalonada, começando em 20% de corte, para se chegar ao total em 5 anos.
Outra boa notícia vem da Comissão de Assuntos Sociais. As mães responsáveis pelo sustento da família poderão sacar o FGTS no nascimento de um filho.
O projeto do senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Jorge Cardim.
Pelo texto, o dinheiro pode ser retirado em 6 parcelas mensais no valor de um salário mínimo, até o limite do saldo da conta. Atualmente, a legislação já autoriza o saque do FGTS em 18 situações diferentes, como a demissão sem justa causa, a aposentadoria ou quando o titular completar 70 anos. O saldo pode ser utilizado para a compra da casa própria, por paciente em estágio terminal ou por pessoas com AIDS ou câncer. A relatora, a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, disse que a iniciativa vai ajudar a melhorar a economia e busca garantir mais dignidade às mães solteiras, viúvas ou com maridos desempregados ou sem renda, quando elas mais precisam.
Entendemos meritório permitir mais uma possibilidade de saque, principalmente por se tratarem de mães que precisam sustentar os seus filhos com dignidade. Além do mais, trata-se de política que ajuda a incentivar o aquecimento da economia, pois promove a injeção de novos recursos no mercado consumidor.
A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou os projetos que regulamentam as profissões de técnico de biblioteconomia, protesista, ortesista e agente de turismo.
As propostas buscam valorizar as categorias e estabelecem regras sobre os requisitos necessários para o registro e exercício profissional, as atribuições e a jornada de trabalho.
Os projetos exigem uma formação mínima de ensino médio e a participação em cursos na área e admitem o exercício profissional de quem já está em atividade.
Já o plenário do Senado aprovou um pedido de urgência para o projeto do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, que acaba com o sigilo bancário dos empréstimos feitos pelo BNDES.
Com a urgência, o projeto sai da Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votado diretamente no plenário, o que já pode acontecer nos próximos dias.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.